Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, aqui, falo por rosto.
Aqui, milho vermelho,
trago de amor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 124 de E o Resto é História, com a dupla do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Bom, parece que hoje estamos a celebrar a inauguração oficial dos novos estúdios da Rádio Observador e, portanto, faz todo o sentido que a pergunta inaugural deste programa seja sobre rádio. Ao mesmo tempo, estreou há 3 semanas a série televisiva Glória, a primeira produção portuguesa feita de propósito para a Netflix, passada na pequena localidade de Glória do Ribatejo, onde durante o Estado Novo foi instalado, a pedido do governo americano, a RARET, a Rádio Retransmissão, portanto um centro de retransmissão da Rádio Free Europa que emitia noticiário pró-ocidental e anticomunista em onda curta para lá da Cortina de Ferro e que foi um instrumento de combate importante ao comunismo no período da Guerra Fria. A RARET funcionou entre 1951 e 1996 e, sem querer parecer imodesto, devo dizer que o resto da história se antecipou à Netflix, não é verdade, Rui?
Porque
nós já falámos da RARET no episódio 47 deste programa, emitido a 3 de junho de 2020, em resposta a uma pergunta do ouvinte João Costa Ribeiro. Mas claro está, o tempo passa, novas séries aparecem, nem tudo perdura na memória, a Netflix tem ligeiramente mais audiência do que a Rádio Observador,
por enquanto,
e é sempre possível encontrar novos ângulos para falar dos mesmos assuntos. Tanto mais que à boleia da estreia da série Glória, recebemos 3 perguntas de rajada sobre a RARET, do João Nuno Santos, do João Martins Abrantes e do Daniel Messias, que basicamente querem saber quão verídico é o contexto histórico da série e até que ponto a ditadura portuguesa esteve ao lado dos americanos no contexto da Guerra Fria. Em resumo, Rui, os nossos ouvintes olham para ti como o grande fact-checker da Netflix e eu tenho a certeza que não os vais desiludir.
Vou talvez desiludir porque acho que não compete aos historiadores fazerem fact-checking a séries de ficção. A história faz-se de muitas maneiras, cada uma tem as suas regras. Uma dessas maneiras é a maneira dos historiadores, a outra maneira é a dos escritores e dos realizadores de ficção histórica. Com isto não estou a dizer que é tudo a mesma coisa, em termos de conhecimento rigoroso do passado, mas estou a dizer que o conhecimento rigoroso não dispensa aquilo que as pessoas julgam ficar a saber depois de lerem livros ou de verem filmes e séries de ficção histórica, que lhes desperta a curiosidade, e esperemos que os levem a ler livros de historiadores, ou ouvirem podcasts, como é o caso aqui. Bem, quanto à série Glória, devo dizer, não acompanho.
Há uma confissão.
O que vou dizer limita-se apenas a uma rápida vista de olhos sobre o primeiro episódio, que tem 10, portanto só vi um bocadinho do primeiro. Portanto, vou falar é daquilo que precisamente os ouvintes nos perguntaram. Isto é o contexto histórico, faz sentido, não faz sentido para um historiador. E depois um detalhe que não corresponde a algo que eu tenha visto, mas algo sobre o qual li. O contexto da série, como disseste, é a Guerra Fria, o confronto pela supremacia na Europa entre a União Soviética e os Estados Unidos, na Europa e no mundo. Dura dos anos 40, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1989, com a queda do Muro de Berlim. A série é sobre os anos 60.
Certo.
Portanto, a meio, digamos,
durou
da
até
Guerra
à década
Fria.
De 90.
Sim,
enfim,
durou mais uns anos para além de, enfim, da razão
na verdade,
que tinha.
Foi morrendo com a queda.
Agora,
do Muro.
Nesta Guerra Fria, as duas partes não estavam em pé de igualdade. Nos Estados Unidos e, aliás, nas outras democracias ocidentais, havia partidos comunistas pró-soviéticos que concorriam a eleições e cujos simpatizantes publicavam jornais, revistas, livros, faziam filmes também. Às vezes tinham vigilância policial, mas eram livres para o fazer. E, claro, tinham do lado ocidental toda a liberdade quando comparado com o lado oriental, com o que se passava do outro lado, certo, da Cortina de Ferro, na União Soviética, nas ditaduras comunistas, e aí não havia nem partidos políticos, além dos partidos comunistas, nem imprensa livre, e quem escrevesse ou falasse a defender outro tipo de regime que não o comunista, era preso, ou tinha pelo menos outros problemas, tinha outros problemas.
Chegando à era McCarthy nos Estados Unidos da América, sim, na era que McCarthy, teve alguma perseguição.
Princípios dos anos 50, há um pouco de perseguição, mas é episódico e precisamente fica como o exemplo de
caça às
do que
bruxas,
não devia
de caça às bruxas,
acontecer ao Ocidente. Tanto os Estados Unidos, já falámos disso aqui, tanto os Estados Unidos como a União Soviética faziam emissões de rádio para o público do outro lado. A diferença é que as emissões de rádio dos países comunistas, e não era só a União Soviética que transmitia, eram ouvidas livremente no Ocidente, mas as do Ocidente sofriam interferências nos países comunistas, daí o facto da rádio retransmissão estar no Ribatejo em Portugal, era por causa das interferências, eram interferências organizadas, orquestradas pelos governos desses países sob ditadura comunista, e além disso ouvir as rádios ocidentais eram um crime. Bem, a ironia da história aqui é que temos esta rádio retransmissão que emitia para países sob ditadura, mas com uma antena num país onde também havia uma ditadura, onde também havia censura, onde também havia presos políticos, etc.
Essa é a piada da série também.
E essa é, digamos, também a pergunta sobre o contexto. Porque, como é que isto fazia sentido? Bem, durante a Guerra Fria, basicamente, os Estados Unidos seguiram a lógica da Segunda Guerra Mundial. Os inimigos do meu inimigo são meus amigos, ou são meus aliados, pelo menos. Em 1941, contra Hitler, os Estados Unidos tinham-se aliado a Stalin. Stalin, nessa altura, 1941, tinha matado mais gente do que Hitler, mas o objetivo dos Estados Unidos era derrubar Hitler, era a prioridade. Stalin
assim
deve ser um aliado. Os governos americanos, desde 45, desde Truman, passando por Eisenhower, Kennedy, depois Lyndon Johnson, não apreciavam propriamente Salazar, nem a ditadura.
Nem o Império Colonial. Não.
Nem, sobretudo, o Império Colonial. Em 1961, também já falámos disso aqui, a administração Kennedy votou contra Portugal nas Nações Unidas, apoiou os independentistas em Angola, e alguns dos seus diplomatas e agentes dos serviços secretos americanos falaram com os militares portugueses que em 1961 estiveram envolvidos numa tentativa de derrubar Salazar. Também já falámos disso aqui, o chamado golpe de Botelho Muniz de abril de 1961. Mas o ponto era este: os Estados Unidos não sabiam o que se poderia seguir a Salazar em Portugal. E na ditadura de Salazar, pelo menos, tinha uma certeza. Era um aliado contra o comunismo e a prioridade durante a Guerra Fria era combater a União Soviética, combater o comunismo, e, portanto, Salazar servia para isso. Salazar
também não gostava dos americanos.
Também não gostava nada dos americanos.
Era mútuo.
Não gostava da civilização comercial americana, como a maior parte dos conservadores europeus dos anos 30 e 40 não gostava. Não acreditava na democracia, também, nos partidos políticos, eleições, tudo. Ele não levava nada disso a sério. E, acima de tudo, desconfiava do anticolonialismo dos Estados Unidos. Em 1945, ele tem até uma conversa com Marcelo Caetano que diz logo, bem, os Estados Unidos vão ganhar a guerra e nós vamos ter problemas com os Estados Unidos por causa do ultramar. Portanto, já havia isso. Agora, por outro lado, o Salazar sabia que não tinha alternativa aos Estados Unidos. A tradição diplomática portuguesa era, por causa precisamente das colónias, tentar estar aliado com aquela que fosse a maior potência marítima no Oceano Atlântico. Tinha sido a Inglaterra no século XIX e até à Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial era os Estados Unidos. Portanto, o aliado de Portugal tinha de ser os Estados Unidos. Quem tinha Angola, Moçambique, como no século XVIII tinha tido o Brasil, tinha de estar aliado a quem tinha barcos, armadas que controlavam o Atlântico. Portanto, do lado de Salazar nem sequer é bem uma escolha. Portanto, temos uma ditadura aliada a uma democracia, mas o ponto aqui interessante, e a série também, o contexto da série também remete para aí, é que na oposição também tínhamos uma contradição semelhante. Contra Salazar estavam os comunistas, que queriam, basicamente, implantar em Portugal, como no resto do mundo, uma ditadura comunista. Portanto, eles condenavam a falta de liberdade e a tortura nas prisões, de que aliás sofriam, mas tinham como ideal países como a União Soviética, em que também faltava liberdade e havia tortura nas prisões. Portanto, eles praticamente reclamavam liberdade para derrubar a ditadura de Salazar e depois poderem começar o processo de instalar a ditadura deles. Agora, mas também havia na oposição quem quisesse verdadeiramente liberdade e democracia como nos países ocidentais, e esses estavam num dilema. Era, quem é que os podia apoiar externamente? E era, era preciso ter apoio externo para desenvolver atividades de oposição em qualquer país. As democracias ocidentais, os Estados Unidos, bem, os Estados Unidos estavam aliados a Salazar, não iam apoiar a oposição para derrubar Salazar. Enfim, não era propriamente a melhor maneira de terem Salazar do seu lado como lhes interessavam. E por isso, muitos democratas acabaram aliados quer aos comunistas portugueses internamente e através deles à União Soviética com este objetivo, isto é, obter meios, dinheiro, para fazer oposição ao salazarismo. Por exemplo, foi o caso do general Humberto Delgado, depois das nas eleições de 1958, já teve de aliar-se aos comunistas e depois, no exílio, teve de contar com o apoio soviético, esteve na Checoslováquia, etc. Portanto, esta situação...
Não era comunista, mas teve de colaborar com os comunistas.
Os Estados Unidos... O Ocidente não lhe daria um apoio para ele fazer a oposição em Portugal porque contavam com o apoio, digamos, do Salazar para, no contexto da Guerra Fria, resistir à União Soviética, resistir ao comunismo. Portanto, quem em Portugal lutava pela democracia, por vezes, tinha de se aliar ao diabo, tinha de fazer aquele pacto que os Estados Unidos também, em 1941, tiveram de fazer com a União Soviética para combater Hitler. Portanto, esse contexto, que é o contexto...
Esse está na série, não é?
Portanto,
é
histórico da série. É certo, quer dizer, é assim. Uhum. Aquilo que talvez não esteja certo, e agora aquilo que eu vou dizer não tem a ver com aquilo que vi, porque não vi muito pouco, mas com aquilo que li, enfim, pessoas que escreveram sobre a série e que já viram mais
episódios
críticos, etc. Uhum. E, portanto, e que dizem, apanhei esta sugestão, dir-me-ão depois, ou eu um dia também poderei ver e confirmar, de que na série há a sugestão de que aqueles que aceitavam a ajuda ou colaboravam com a União Soviética, neste caso com o KGB, com os serviços secretos soviéticos, contavam que a ditadura comunista na Rússia não durasse, isto é, estavam a colaborar com algo que pensavam que não os iria comprometer no sentido em que poderia não durar. Bem, isso... se é assim, repito, não sei, se é assim não é verdade, porque ninguém esperava a queda da União Soviética antes de 1989, a não ser uns quantos...
Nem em 89,
disse. Nem em 89, portanto, quer dizer, enfim, isso
a
aí...
A série está na década de 70, aí certamente que não, não é?
Não, mas falo apenas como historiador, falo como alguém que viveu na altura, e sei a surpresa que foi aquela noite, 9 de novembro de 1989, ninguém estava à espera que aquilo acontecesse, aliás, mesmo durante aquele período das perestroika de Gorbachev, houve uma das teorias em circulação era que aquilo se tratava mais um estratagema comunista para apanhar o Ocidente distraído. Portanto, os democratas portugueses não podiam ter a certeza de que, para derrubar Salazar, não estariam a ajudar a trazer para Portugal uma ditadura muito pior do que a de Salazar. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o pacto com o diabo era mais dramático, isto é, esta ajuda, este apoio que eles procuravam, eles não sabiam quanto é que os comprometeria.
Sim.
Portanto, aqui talvez aquilo que eu diria é que a história provavelmente é mais dramática do que a ficção.
Do que a própria ficção. Muito bem. Um dos temas que tem dominado as conversas políticas em Portugal é o do Bloco Central. Percebe-se porquê? Há um contexto de dissolução do Parlamento, os acordos à esquerda e à direita estão mais complicados, as próximas eleições legislativas dificilmente permitirão a qualquer partido chegar a uma maioria absoluta e quando se fala em grandes reformas, como se tem falado, por regra elas só se conseguem implementar ou com uma maioria absoluta ou com o acordo do PS e do PSD. Só que depois acontece isto, não é? A palavra Bloco Central tem realmente má fama em Portugal e os nossos partidos tendem a fugir dela. Bom, como os nossos ouvintes já sabem, nós e o resto da história não fazemos análise política, não é, Rui? Deixamos isso para os nossos outros empregos, onde também nos divertimos. Mas há aqui uma questão histórica que me parece muito relevante. Tivemos um único governo de Bloco Central ao longo da nossa democracia, portanto ele foi celebrado entre Mário Soares pelo PS e Carlos Alberto da Mota Pinto pelo PSD, durou apenas 2 anos e meio, entre junho de 1983 e novembro de 1985, e no entanto deixou uma marca fortíssima ao ponto de ser uma espécie de papão político que assusta ainda hoje a casa da nossa democracia. E a minha pergunta então é esta, Rui, correu assim tão mal? Ou seja... Pedia-te para nos explicares porque é que o Bloco Central se formou em 1983, porque é que durou tão pouco tempo E se realmente foi uma experiência tão falhada ao ponto de a maior parte dos nossos políticos nem querer ouvir falar dela nos dias que correm?
O Bloco Central, eu acho que aquilo que se pode dizer é que foi uma coisa que aconteceu num tempo muito difícil e foi também muito difícil de fazer. Tem dois contextos. Tem um contexto económico e um contexto propriamente político. Vamos começar pelo contexto económico. Nesse contexto económico, a primeira dimensão desse contexto é a crise do petróleo. A crise do petróleo provocada pela guerra entre o Irão e o Iraque em 1979, sim, isso é uma das causas do Bloco Central, e que fez aumentar...
E agora temos uma outra crise energética.
E agora temos... mas em 1983, entre 79 e 83, os preços da energia aumentaram, e do petróleo, aumentaram 127%.
Certo, não estamos nesse estado.
O que foi terrível para Portugal, que importava uma grande parte da energia. Portanto, isto deu cabo das contas externas do país.
E ainda não havia renováveis na altura.
E não havia, enfim, havia as barragens, mas não chegavam. Certo. A segunda dimensão desta crise económica é a crise do tipo de Estado e de economia criada durante a Revolução de 25 de Abril, especialmente em 1975, durante o chamado PREC, o processo revolucionário em curso. Muitas indústrias nacionalizadas correspondiam a cerca de 14% do PIB, muito ineficientes estas indústrias nacionalizadas. O déficit das empresas públicas equivalia a 6% do PIB. Estavam também muito endividadas externamente estas empresas públicas, portanto, não era uma das causas das dificuldades financeiras do país nessa altura. Havia depois também muitos compromissos sociais que tinham sido assumidos em termos de salários, de pensões, em 1974, 75.
Eu aqui vou ter que interromper, Rui, porque também é um compromisso, não compromisso. É social, mas não é de um
quase,
outro tipo.
É quase.
E, portanto, passava a palavra para as notícias. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós estávamos em pleno Bloco Central. Rui, tu tinhas dito que existiam...
Ainda não tínhamos chegado ao Bloco Central.
Ainda não tínhamos, é verdade. Estávamos ainda na parte da contextualização. Tu disseste que havia dois contextos, um económico e um político.
Estava no económico.
E estavas ainda no económico.
Portanto, tínhamos falado da crise do petróleo, tínhamos começado a falar das dificuldades do Estado. Setor industrial nacionalizado,
ineficiente,
deficitário, endividado, enfim,
tudo a correr bem.
Era um peso grande, e depois estávamos a falar de todos os compromissos que o Estado tinha assumido, quer em termos de salários, quer em termos de pensões, naquele entusiasmo de 1974-75, que era também não apenas determinado pela Revolução, mas pelo passado recente, de grande crescimento económico na década de 60. Portanto, quem assumiu esses compromissos em 74-75 provavelmente tomou como garantido que esse crescimento económico iria continuar, e a verdade é que a partir de 74-75 estas taxas de crescimento económico desapareceram. A economia portuguesa aterra,
certo,
e esses compromissos sociais começam a pesar, isto é, o Estado tem grande dificuldade em satisfazê-los, o déficit do setor público alargado, Estado e empresas, chega a ser de 18,5% do PIB, calculado pelo Fundo Monetário Internacional.
18,5%.
E o déficit externo é 12%. Isto são os números de 2011 que levaram à chegada da Troika, e aqui... Claro, certo, não foi a Troika, foi só um dos elementos da Troika, que foi o Fundo Monetário Internacional. Só para dar também um outro ponto do contexto, isto coincide com a crise das dívidas externas na América Latina. Portanto, o caso português é muito parecido com uma grande parte dos países da América Latina, que no princípio dos anos 80 têm grandes dificuldades de pagamento, porque a crise em Portugal reflete-se imediatamente nisso. Isto é, o país não tem meios de pagamento no exterior. Reparem, precisa de importar petróleo, isto é, energia, não tem meios de pagamento. Isto é, faltam-lhe meios de pagamento. Mas... Isso já em 1978 tinha levado a um pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional, portanto já tinha... E em 1983 tinha-se chegado outra vez à mesma situação.
Mas ainda tínhamos moeda própria, ainda existia o escudo.
Pois, ainda existia o escudo em desvalorização, portanto servia para... Era outra maneira do Estado ir aliviando os tais compromissos em salários e pensões, desvalorizava a moeda, e, portanto, pagava menos do que tinha prometido. Às vezes era aquela história de promete-se aumentos de, à função pública de 10% e depois
a inflação
é 15%. E, portanto, comia os aumentos e ainda ficavam a ganhar menos. Portanto, era
mais simples na altura.
Portanto, em 1983, era necessário pedir ajuda externo, ao Fundo Monetário Internacional, para uma questão de urgência, para pagar importações, dívidas, juros, etc. E ainda havia uma outra razão. Portugal estava a negociar a entrada na Comunidade Económica Europeia. O pedido de adesão tinha sido feito em 1977. Certo. E essa entrada de Portugal da Comunidade Económica Europeia, obviamente, dependia da situação financeira estar regulada. Isto é, um país em bancarrota não entrava na Comunidade Económica Europeia. Nós lembramos, em 2011, as dificuldades que houve para Portugal dentro da moeda única, dentro da União Europeia, de continuar com aquelas, naquelas circunstâncias. Bem, aqui tratava-se de entrar, isto é, os nossos futuros parceiros não iriam admitir um país em bancarrota.
Portanto, um país à beira de um ataque de nervos.
E depois temos o contexto político, que também não era uma... Aí havia talvez uma... É mais complexo, mas talvez seja mais fácil de perceber. Bem, à partida parecia que os partidos, os grandes partidos, que eram o PSD, o PS, o CDS e o PCP, eram os grandes partidos, os quatro grandes partidos que existiam no Parlamento, eram os quatro grandes partidos desde 1975, eles pareciam estar divididos em dois blocos, quer dizer, portanto, parecia um bloco de direita e um bloco de esquerda, uma vez que PSD e CDS estavam unidos na chamada Aliança Democrática, tinham estado no governo entre 1980 e 1983, o PSD, CDS e o PPM, em 1980 sob a direção de Sá Carneiro, entre 1981 e 83 sob a direção de Francisco Pinto Balsemão, portanto, AD. Do outro lado, PS e PCP em oposição à AD.
Mas o PS... Exato, o PS e o PCP de 1983 não são os 2000...
Eram os da Geringonça. Havia a história do PREC, que os tinha separado, mas também havia a história da União Soviética, a dificuldade que o Partido Socialista tinha de fazer um acordo com um partido que seguia a União Soviética e, obviamente, os aliados ocidentais de Portugal iriam imediatamente estranhar o que é que se poderia passar. Em 1980, é verdade, o PS e o PCP tinham apoiado a reeleição do presidente Yanes contra o candidato da Aliança Democrática, o general Soares Carneiro, mas mesmo aí tinha acontecido um incidente interessante. O líder do PS, Mário Soares, tinha-se recusado a apoiar Yanes. Saiu mesmo da liderança do PS em 1980, em 1981 demitiu-se, em 1981 voltou e em 1982 Mário Soares faz com o governo da Aliança Democrática uma revisão constitucional com o objetivo de diminuir os poderes do Presidente da República. Isto é, o líder do PS e a Aliança Democrática, o PSD e o CDS, tinham um inimigo em comum, que era o general Yanes, porque a Aliança Democrática também não se dava bem com o general Yanes.
Coisa que também não acontece hoje em dia, que ninguém é inimigo de Marcelo Rebelo de Sousa.
Não. Aqui dizia-se que o general Yanes estava a pensar fazer um novo partido político, e aliás, acabou por fazer em 1985, etc. Portanto, em 1983, o que é que acontece? A aliança entre o PSD e o CDS, a AD, desfaz, o governo de Francisco Balsemão demite, o presidente acaba por convocar novas eleições e não se sabe bem o que é que vai acontecer. Duas coisas são certas. Era preciso obter uma maioria para sustentar negociações com o Fundo Monetário Internacional e depois a execução das condições que o fundo pusesse para ajudar Portugal. Em 1978, isso tinha sido obtido com o governo PS-CDS, que ficou assim com a maioria absoluta, mas que só durou mais ou menos 6 meses. Portanto, isto dá a ideia destas dificuldades de coligação. Agora, o que é que facilitava a possibilidade de um entendimento entre o PS e o PSD? Primeiro, o PSD tinha-se desligado do CDS. E depois, à frente do PSD, estava Carlos da Mota Pinto. Carlos da Mota Pinto não era Sá Carneiro, não tinha as ambições, as aspirações de Sá Carneiro a liderar a ser o líder de uma situação política, portanto estava mais disponível para reconhecer que Mário Soares pudesse ser esse líder e ele o vice, como acabou por ser, e Mota Pinto
estava mais
tinha...
conformado ao papel de vice-primeiro-ministro.
E Mota Pinto também tinha tido problemas com o general Yanes, tinha sido chefe de um governo de iniciativa presidencial em 1978-79, mas depois essa experiência tinha-o deixado, digamos que, melindrado com o general Yanes, e em 1980 tinha apoiado o candidato à Aliança Democrática, o general Sá Carneiro, de quem foi, aliás, mandatário. Portanto, eles sabiam, tanto Soares como Mota Pinto, que a alternativa a um entendimento entre o PS e o PSD era um governo de iniciativa presidencial. Isto é um governo tutelado pelo general Yanes e, portanto, tinham razões para se entender. As eleições de abril de 1983, o PS vence, 36%, o PSD fica em segundo lugar com 27%, e depois o PCP com 18%, o CDS com 12%. Os números são interessantes porque, reparem, os partidos aqui estavam muito mais próximos uns dos outros do que estiveram depois a partir dos anos 90. O PCP valia 18%, metade do PS.
E o CDS 12%.
E o CDS 12%, quase metade do PSD. Certo. Portanto, não eram propriamente partidos pequenos, quer dizer, comparados com os certo. Partidos grandes, e o PS e o PSD.
E verdadeiramente eram quatro, não é?
Eram mesmo quatro. A negociação foi muito demorada. A negociação começa, portanto, maio, bem, mas em junho ainda se estava a negociar. E isso, o que é que fez? Fez com que o Francisco Mito Balsemão, portanto, o último governo da AD, tinha-se demitido em 19 de dezembro de 1982 e em junho de 1983 ainda era primeiro-ministro, com protestos dele enormes. Quer dizer, ele queixava-se, aliás, das memórias dele.
Deixa-me ir embora.
Há 7 meses que era primeiro-ministro, quer dizer, demissionário. Tinha-se demitido, mas não havia. Bem, o Soares,
não havia alternativa.
Mário Soares não negociou só, fez um referendo em carta de 26 de Abril, aos militantes do Partido Socialista, para saber o que é que eles queriam, uma aliança com o PSD, uma aliança com o CDS ou uma aliança com o PCP. E depois soube-se, o resultado foi aqueles que responderam queriam uma aliança, preferiam, não queriam, mas preferiam uma aliança com...
No referendo interno do PS.
No referendo interno do PS. No PSD houve uma reunião do Conselho Nacional do PSD, a 8 de maio, e os números também são interessantes. 33 conselheiros votam a favor de uma aliança com o PS, mas 14 votam contra e 9 abstêm-se. Portanto, 24 conselheiros ou abstêm-se ou votam contra.
Certo.
Portanto, é 24-33. Portanto, isto dá a ideia da divisão no PSD, na cúpula do PSD, na cúpula política do PSD em relação ao Bloco Central. Só a 4 de junho de 1983... depois de meses de negociações, é que chegam a acordo. O governo é só formado em 9 de junho e, portanto, com Soares a primeiro-ministro, Mota Pinto, Carlos de Mota Pinto, a vice-primeiro-ministro. Como já disseste, o governo durou 2 anos e teve imensas dificuldades. Chegou a haver no Parlamento um plenário de 24 horas, isto é, os deputados estiveram na Assembleia da República 24 horas, em plenário, a 15 de julho de 1983, para tentar aprovar várias leis que não se conseguiram aprovar, tiveram de ficar para outubro. Depois há conflitos repetidos com o Presidente da República, por causa da nomeação, por exemplo, do chefe de Estado-Maior do Exército. Enfim, e nada foi fácil, nem nada foi feliz. Bem, em primeiro lugar, temos de dizer, porque as dificuldades eram enormes. A austeridade foi terrível, os salários reais caíram 7,6%, isto é, os cálculos que depois se fizeram, houve aumento de impostos, o desemprego chegou a 11%.
Isso já vinha atrás, mas agravou-se durante o Bloco Central.
Agravou-se, durante o Bloco Central, durante aquelas circunstâncias de crise que se agravam em 1983. Há muitos salários em atraso. Calculava-se que havia cerca de 30 mil trabalhadores no setor metalúrgico, que é um dos setores mais afetados nesta altura, com salários atrás. Isto é, não eram pagos, estavam nas fábricas, trabalhavam e não eram pagos. Há confrontos entre a polícia e trabalhadores em greve ou em manifestação, por exemplo, na Marinha Grande. Isto também é uma grande crise do setor vidreiro. Os vidreiros têm uma tendência para, desta altura, ir cortar estradas ou cortar a linha férrea. Vem a polícia, cargas policiais, imensos feridos, enfim, terrível.
A famosa greve. Marinha Grande, que depois nas eleições presidenciais exatamente. Teriam origem a um momento, exatamente como é isso.
Há desvalorização e inflação. A inflação chega a 34% ano em 1983. Isto quer dizer que por mês havia taxas de inflação que eram tão grandes ou maiores do que as inflações anuais atuais, portanto, subidas de preços, até porque uma das coisas que o Fundo Monetário Internacional tinha exigido era o fim dos preços administrativos, isto é, fixação de preços. Havia imensos preços em Portugal que estavam fixados, quer dizer,
pelo Estado
e o Fundo Monetário Internacional disse que tinha de acabar, o mercado tinha de funcionar. Claro, os preços subiram. E depois havia greves e manifestações da CGTP, mas havia ainda uma outra coisa que também já falámos aqui, o terrorismo das FP25. Esta é uma grande época de terrorismo das FP25, bombas, atentados pessoais. É também em 1984 quando são presos cerca de 50 pessoas, incluindo o Hotel Sarava de Carvalho, acusadas de dirigir as FP25. Portanto, época de terrorismo também. Uma das leis em discussão recorrente é a Lei de Segurança Nacional, que, enfim, que divide muito o Partido Socialista e que tem a ver com esta questão do terrorismo.
Bom, depois, então, nós às vezes queixamos-nos do Portugal contemporâneo, não, mas isto, não há nada ruim como tu vires contextualizar a pátria, não é?
Isto era muito pior. E depois, claro, a vida entre o PS e o PSD não era fácil. É verdade que eles tinham um inimigo comum, o general Yanes. É verdade que havia até um entendimento entre Mário Soares e Mota Pinto.
Que acabou por sair antes do Bloco Central, do final,
sim,
do Bloco Central.
Até parecia que havia um entendimento sobre o futuro. Dizia-se que o Mota Pinto estava preparado para pôr o PSD a apoiar uma candidatura presidencial de Mário Soares em 1985-86 e que, em contrapartida, Mário Soares estaria disposto a aceitar um governo do PSD chefiado por Mota Pinto. Portanto, dizia-se que havia este entendimento. Mas no Partido Socialista, muita gente ressentiu a aliança com a direita, ainda por cima para aplicar um pacto com o Fundo Monetário Internacional, que era, basicamente, exigia que o socialismo ia ficar definitivamente na gaveta. Isso já era uma expressão de Mário Soares de 1978, mas aqui era mesmo, enfim, na gaveta não, no arquivo, quer dizer, já passava da gaveta para o arquivo morto. E no PSD, obviamente, havia quem preferisse a bipolarização, isto é, que não houvesse Bloco Central e que a política assentasse num confronto entre o PS e o PSD, e entre eles estava quem? Estava o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que estava nessa altura, era muito influente na distrital de Lisboa do PSD, com o José Miguel Júdice. E
preferiam a bipolarização ao governo do Bloco Central.
Aliás, Carlos da Mota Pinto, precisamente por causa disso, estava sempre no governo a falar da necessidade de reformas estruturais. Foi então que a expressão se tornou muito corrente. Ele estava sempre a dizer, bem, é preciso fazer reformas estruturais, obviamente. O PS não estava interessado em fazê-las, não foram feitas, e isso é um dos resultados do enfraquecimento de Mota Pinto. O governo passou por muitas dificuldades e incertezas, teve de apresentar uma moção de confiança a 6 de junho de 1984, isto é, para saber com quem é que contava, e aconteceu uma coisa significativa. Na votação dessa moção de confiança, 15 deputados do PSD, pediram para ser substituídos para não votar a favor do governo. Isto estava a ideia das dificuldades.
Não é só no país, mas eram profundas dificuldades internas.
Sim, havia constantemente estruturas locais do PSD, distritais e concelhias, que estavam constantemente, na altura como se corria aquele boato de que o PSD podia apoiar uma candidatura presidencial de Mário Soares, então havia sempre estruturas locais do PSD, repito, distritais e concelhias, a aprovar moções a dizer que o PSD nunca apoiará Mário Soares como candidato à presidência da República. Portanto, isso que acontece é que Mota Pinto tem de se demitir, isto é, sendo que não tem apoio no PSD, falta-lhe apoio na Comissão Política Nacional, isto é, nos órgãos máximos do PSD, demite-se a 15 de fevereiro de 1985, e depois
foi substituído por Rui Machete.
Foi,
não é?
Substituído então, sim, por Rui Machete.
E depois morre logo
no papel
a seguir,
de primeiro-ministro. E depois morre em maio, o que quer dizer que
só 48 anos, não é?
Tinha só 48
muito
anos, era muito novo. Toda a gente era muito nova nesta altura, certo, depois da Revolução em Portugal. O que acontece é que, com a morte de Carlos Mota Pinto, o Congresso do PSD, que é em maio de 1985, fica aí aberto. Quem acaba por ganhar com alguma surpresa é Cavaco Silva, e Cavaco Silva dá imediatamente sinais de que não quer apoiar o Bloco Central. Uhum. Precisamente porque o Bloco Central não faz reformas.
O que tu estás a dizer é que Mário Soares tinha o PS sob controlo, mas o PSD estava
mais ou menos sob controlo. Quem no PS estava contra Mário Soares, ou contra a política de Mário Soares, tendeu nesta altura a sair do Partido Socialista. A abandonar.
Como Salgadzenho.
Por exemplo, Salgadzenho, que tinha sido o número 2 de Mário Soares e era um amigo de Mário Soares, mas discorda tanto disto que acaba por, aliás, vir a ser candidato contra Mário, contra Mário Soares nas eleições presidenciais de 1986. No PSD é diferente. No PSD, as tendências que estão contra o Bloco Central têm muita força no PSD. Certo. E querem controlar o PSD, e em 1985, em maio de 1985, é isso que acontece. Quem está contra o Bloco Central junta-se a Cavaco Silva e tomam conta do PSD e acabam por provocar a queda do governo. Isto é a demissão do governo em junho, quando se torna claro que o PSD...
Como é que ele caiu exatamente? Foi o governo que se demitiu?
Bem, torna-se claro que o PSD não vai apoiar. O Presidente, anos depois, dá um espaço a Mário Soares para ver se Mário Soares consegue arranjar outro apoio, outros apoios, ou outro tipo de entendimento com o PSD. Isso acaba por não acontecer, e então é o General Yanes que dissolve a Assembleia da República e convoca eleições para outubro em 3 de julho. Portanto, o que o Bloco Central faz é acabar numa espécie de rearranjo do espectro político, uma vez que o PSD, com Cavaco Silva, ganha as eleições. Eleições onde aparece um novo partido, o Partido Sim. Renovador Democrático, do General Yanes, que tira metade do eleitorado ao PS. O PS perde metade dos seus eleitores nestas eleições de 6 de outubro de 1985, certo. O que dá uma ideia para o PS do Bloco Central nunca mais. Quer dizer, isto é o preço que os socialistas julgam que pagaram pelo Bloco Central. Mesmo o PSD vence em outubro de 1985, mas com um dos piores resultados da sua história. Isto é, vence no sentido de ficar à frente do PS, porque o PS Sim. passa de 36% para 20% de votos. Perde quase metade da sua votação.
Só 2 anos depois é que Cavaco Silva começava a maioria absoluta.
Portanto, eu estou aqui a fazer a pintar as coisas muito escuras em termos da história destes 2 anos de Bloco Central. A verdade é que
deixa-me dizer-te, realmente escuro.
Mas realmente escuro. Agora, uma coisa curiosa é que o acordo com o Fundo Monetário Internacional, que estava numa carta de intenções, nunca foi completamente cumprido. E nunca foi completamente cumprido por uma razão. É que em 1985 deixou de ser necessário. Preços do petróleo caíram outra vez. E caíram a pique entre 1982 e... entre 1980 e 1985 caíram 70%, quer dizer, isto é, caíram mesmo a pico os preços do petróleo. E o que é que isto fez? Fez com que se resolvesse dessa maneira os problemas externos que tinham exigido a intervenção.
Da balança.
Por outro
das
lado,
transações,
é verdade, o governo do Bloco Central, com o Hernani Lopes como Ministro das Finanças, tinha feito de facto um grande esforço para reduzir o déficit público, que depois o déficit externo resolveu-se também por esforço de redução do déficit público, porque o déficit público era uma das causas do déficit externo, mas também pela queda dos preços de energia. Do petróleo. Agora, o grande triunfo, o grande resultado do Bloco Central nem é tanto esse, mas é outro, é completar finalmente as negociações com a Comunidade Económica Europeia. É verdade que o governo de Pinto Balsemão, entre 1981 e 83, tinha dado um grande avanço, acho que foi mesmo o avanço principal, mas entre 1983 e 85, o Hernani Lopes negociou-se finalmente o necessário para que, em 12 de junho de 1985, portanto, sob o Bloco Central, com Mário Soares e Rui Machete como à frente do governo, se tenha sido assinada Mosteiro dos Jerónimos o acordo. E reparem, as relações entre o governo e o Presidente da República eram tão más que numa circunstância que é histórica para o país, e até escolheram o Mosteiro dos Jerónimos para dar a ideia que é quase um recomeço de Sim. Portugal, O Presidente da República não foi convidado, portanto não esteve na assinatura.
Não apareceu ou não foi convidado?
Não, não foi mesmo convidado. Convidado. Não apareceu, não foi convidado. Depois os representantes dos outros países da CEE que estavam em Portugal foram visitar o Presidente da República ao Palácio de Leite. Portanto, Mário Soares fez questão, não estava o General. O General Iandes não.
Mas foi um final feliz, apesar
de tudo. Mas em 1986 Portugal entrou no Bloco Central. Portanto foi um final feliz, com um bocado de sorte. O que é que a história do governo do Bloco Central prova? Acho que prova três coisas. Que às vezes há necessidade deste tipo de entendimentos, que são sempre muito difíceis de fazer e são muito difíceis de manter.
Quase impossíveis de manter, não é? Bom, eu diria que temos aqui não só uma lição de história, como também uma pequena reflexão para o nosso presente. E assim acaba este episódio de E o Resto é História, num dia especial para nós e para os ouvintes do Observador, com esta inauguração espetacular destes incríveis estúdios.
É verdade.
Muito bem. Então, até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.